Muito bem, vamos a Êxodo, estamos chegando no fim do livro de Êxodo, capítulo 35, embora não seja ainda a última pregação. Vocês vão ver dos versículos 1 a 3, depois de Deus garantir que iria com o povo, após aquela crise, Deus disse que não ia, depois muitos tratos com Moisés, resolveu ir e uma grande insistência de Moisés, belíssima, já falamos isso tudo. Então, o fato é que agora Moisés começa a instruir o povo para a construção do tabernáculo, um marco, algo muito importante, crucial, na maneira como Deus queria se relacionar com o povo. Deus criou a ideia e concebeu a ideia do tabernáculo, que iria ser inicialmente construído no deserto, depois transformado num templo, mais tarde e tudo mais. Mas aqui agora o assunto é o tabernáculo que seria construído no deserto. Antes disso, das instruções especificamente, Moisés repete a necessidade da guarda do sábado. Como eu preguei recentemente sobre o sábado aqui de uma maneira até detalhada, eu não vou mais repetir. Mas vamos lá. Êxodo 35. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia lhes será descanso, o sábado do repouso solene ao Senhor, que nele, quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado. Então, já comentei que não vou falar mais sobre isto. Continuando, Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Então, eram palavras recentes, isso era novidade. Ele vai fazer muitas repetições aqui, como acabou de fazer com relação ao sábado, mas essa aqui, ele estava, essa convocação, como nós vamos ver aqui, muito bonita, veio agora. Já, Deus já havia dado os detalhes para o tabernáculo, mas agora chegou o momento e a forma de Deus fazer é assim. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Vamos ficar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a estudá-la, ler, compreender, aplicar para nossas vidas e praticar o que for praticável, o que for não apenas de conhecimento, mas o que for transformado em prática necessária. For necessário transformar em prática através de obediência a mandamentos específicos que nós saibamos. Saibamos também reconhecer quando são princípios aqui colocados e quando são não ordenados para uma prática exata nossa, mas uma prática parecida ou aplicativa, não exatamente como os judeus fizeram naquela época, mas aplicando para o dia de hoje e aperfeiçoando e adaptando para as necessidades que nós temos hoje de vivermos vidas agradáveis a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Então, o tabernáculo, embora fosse para uso inicial no deserto, mas ele seria útil quando chegassem lá em Israel, que até aqui, inclusive, não havia previsão de um atraso de 40 anos. Não se fala nisso, mas se a travessia tivesse sido normal, se estima que seria coisa de 3 meses, 4 meses. A estimativa de que estudiosos falam, Seria mais ou menos isso. Com pouco tempo, eles estariam na Terra Prometida, mas houve toda aquela reação dos espias que foram olhar a Terra e a reação dos espias e tudo. E como nós vamos ver isso tudo ainda. Mas, seja como for, o tabernáculo era para ser usado imediatamente no deserto e depois entende-se que deveria ser continuar o seu uso lá quando chegassem. Chegaram 40 anos depois e ainda ficou um tempo sendo usado, mas aí já começou a ficar um pouco difuso e não muito claro onde estava o tabernáculo, às vezes até o lugar físico e por quanto tempo em cada lugar, não ficou muito claro. Seja como for, seria uma construção extremamente importante, fundamental para, como disse, a forma como Deus queria se relacionar com aquele povo, cheia de detalhes, muitos detalhes, e rica, uma construção rica, talvez uma mistura de rude com rica, porque estava ali no meio do deserto, e vamos dizer que Deus preparou pessoas para fazer e tudo, mas é rudimentar as ferramentas e tudo mais. Por outro lado, o material que Deus queria que fosse utilizado lá seria de primeira qualidade, quer dizer, incluiria coisas de primeira qualidade e também outros tipos, não tão nobres. Mas vocês vão ver aqui, então não era uma construção de coisas que pegaram ali pelo deserto, alguma coisa provisória, uma madeirazinha, alguma coisa, uns arbustos, uns galhos e tal. Não, 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 não. Era coisa rica, de valor, joias, como vocês vão ver aqui. Muito interessante isto. E de onde viria tanto material no meio do deserto? Só o povo lá não tinha loja, não tinha shopping, não tinha comércio, não tinha venda de nada, compra de nada, a não ser entre eles. Bom, uma maneira que poderíamos pensar seria, é para Deus isso não tem problema nenhum. Deus, o que ele tinha feito lá como demonstração de poder para o faraó, aquelas pragas todas no Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, protegendo aquele povo todo, e fez fechar o Mar Vermelho na hora certa de matar os egípcios e salvar os judeus. Para Deus é o quê? Arranjar alguns objetos de ouro, pedra preciosa. Deus havia feito fumegar um monte, só porque estava presente lá, na frente deles. Então, era só mandar chover do céu. Ouro, prata, o que quisesse, na quantidade que quisesse. E é verdade. Seria mesmo, pode querer. Ou, em vez de descer do céu, nascer da terra, pé de ouro, galhos, árvores de prata, nascia do chão, não era o problema para Deus. Ou então, nas minas mesmo, Deus orientava, cave aqui que vocês vão encontrar muito ouro, como se encontra hoje, misturado com pedra e tudo mais. Deus não quis nada disso. Ele fez questão que o povo doasse. E aqui é de um valor imenso, como eu disse na oração. Um valor prático, exato para nós? Não, porque não tem nada a ver falar hoje nós doarmos coisas para fazer um tabernáculo e tal. Então, em termos de imitação precisa, exata, nada a ver. Em termos de aplicação do princípio, tudo, tudo a ver. Ele queria que cada um participasse pessoalmente com as suas doações. E, com isso, cada homem, mulher, rapaz, moço, criança, velho ali, poderia compreender que o tabernáculo, para onde você faria uma contribuição, daria uma joia, daria um pendente, daria algum tipo de material e de roupa para usar o tecido, seria para o seu próprio benefício. Então, realmente, eu estou dando para uma coisa que eu vou usufruir, porque eu faço parte deste povo, Deus está querendo que construamos esse prédio diferente, detalhado, cheio de ordens que ele tem para nós, e quer estar conosco, é uma maravilha, nos protege. E eu vou contribuir para essa obra que é parte minha. Se algum judeu pensou isso lá, estava certo. Vou usufruir. Então, não é vou dar para alguém do outro lado do mundo que vai ver. Vou ver. Não, vou dar para uma coisa que eu vou usufruir. Certo. Mas, imediatamente, vem um outro raciocínio. Os outros vão usufruir também. Então, essa construção vai ser benéfica para todos e o que eu vou doar aqui vai colaborar em algo para o bem comum, o bem do povo, o bem dos outros. Então, eu vou ajudar os outros ao colaborar com isso. Correto? A importância da unidade do espírito, do grupo, está unido. É o brinco de um, é o tecido do outro, é o colar do outro, é a argola do outro, e vai juntando, e vai ser o conjunto. Um só não vai. Não tem um só, não tinha um lá que tivesse tudo para doar sozinho. E, no relacionamento com Deus, é importante dar ou se dar para Ele. Dar do que se tem e dar a si próprio para Deus. Abrir mão de riquezas, abrir mão de coisas que possui, ou intimamente, ou externamente, ou materialmente, não importa. Dar o que tem de bom, de valor, pouco ou muito, mas dar para ele e em benefício do relacionamento com ele, da adoração a ele. Quando envolve dinheiro, o plano de Deus continua o mesmo. É como eu disse, imitar exatamente não dá, mas, em termos de princípios, não mudou nada. Na igreja, continua sendo exatamente assim. Há exceções de doações raras, grandes, individuais, como nós próprios, com esse prédio, somos um exemplo vivo, até de quem não confessava fé em Jesus Cristo, colocou no coração uma doação muito grande, então temos que falar disso também, mas deixando claro que isso é exceção, que Deus trabalha com exceções também, não é o dia a dia, não é o que se espera normalmente, Deus providencia, mas raro, esporádico e não costumeiro. A parte disso, tudo que nós temos é vindo de cada um que compõe a igreja. A manutenção, o dia a dia, tudo é feito com o que cada um tem. De uma maneira mensal, de uma maneira espontânea, não quero nem dizer espontânea, mas de uma maneira esporádica, mas seja como for, é a soma de tudo que nós contribuímos, ou dizendo de outra forma, é a soma do que cada um individualmente contribui. É a mesma coisa. E quando um crente dá, ele deve pensar, eu vou usufruir disso. Eu estou dando para mim próprio, num certo sentido. Não digo, estou dando para Deus, mas num sentido é para mim que eu vou usufruir. Tudo que essa igreja tiver para proporcionar, e eu estou contribuindo para mais um item, seja qual for, eu vou usufruir. Correto. Tem nada errado pensar assim. Deus tem prazer que nós usufruamos de coisas nossas, para o nosso próprio prazer. Uma vez, puros. Eclesiastes fala disso aí, falar disso várias vezes. Imediatamente após esse pensamento, e claro, para os outros, o que eu estou doando aqui vai servir para todos. Que coisa boa! É diferente, então, de eu comprar uma camisa que eu preciso comprar, supondo, e que eu vou usar, espera-se que só eu. É diferente, é lícito, tão lícito quanto, mas sou eu, vou comprar um automóvel, vai ser eu, minha esposa, meus filhos, se tiver em casa e tal, ali, tudo bem, também, mas é limitado, tem coisas que são mesmo praticamente só para você, mesmo justificável, um óculos ou coisa assim. Mas quando é uma contribuição à igreja, não. Aí eu sou um entre todos os restantes que compõem aquela igreja. E isso é para fazer parte de uma alegria muito bonita, muito boa, muito lícita, coisa boa, eu estou contribuindo para todos. Se não nos unirmos aqui, cada igreja pode pensar assim, se não houver uma união, não houver um espírito de unidade, a igreja não alcança nada também. E a ideia também de agradar a Deus, permitir que a igreja faça trabalhos exteriores a ela própria, no sentido de reuniões e de manutenções e reformas e coisas desse tipo, mas trabalho missionário e coisas desse tipo. Então, os membros de uma igreja devem ter muita consciência da importância da sua igreja ser sadia financeiramente. E, nesse sentido, cada um contribuir como puder. É uma pena que essa questão de dinheiro tenha sido explorada por falsos mestres, não é novidade, não é coisa do nosso tempo, mas parece que fica cada vez mais evidente à medida que a própria mídia se agiganta e vira onipresente na vida de cada um, de todas as formas e tudo mais. Mas a exploração é evidente de pessoas que falam em nome de Deus, falam em nome de cristianismo e coisas assim, e concentram muito na questão do dinheiro. E líderes que têm enriquecido com o dinheiro dos seus adeptos, mais do que enriquecido, alguns se tornaram mesmo bilionários, de maneira completamente desfocada, distorcida. É uma pena. E tudo é pastor, o nome é pastor, o nome da organização é igreja, não escapa. Então, infelizmente, a ideia de igrejas serem organizações esquisitas, perigosas, interesseiras, e, inclusive, querendo poder político cada vez mais, uma mistura indigesta entre religião e política que nós estamos vendo no país hoje, inclusive um abuso, uma exploração do nome de Deus, de líderes se achegando cada vez mais ao poder, à proximidade do poder de uma maneira ostensiva, cada vez mais deixando para trás os princípios realmente bíblicos e sendo aproveitado de uma maneira extremamente estranha por parte de autoridades que se arrogam até estarem falando em nome de Deus, coisa assim, tem uma missão divina aqui, uma auto-missão, se auto-qualificando. Então, há uma mistura muito grande hoje, tudo envolvendo dinheiro, poder, coisas abomináveis, quando há parte de Deus. Se há poder com Deus aprovando, se há dinheiro com Deus aprovando, não é abominável nada disso. Mas quando se mistura e quando o mundo passa a ter contribuição grande nisso aí, passa a ser tudo feito de uma forma como o mundo gosta e sabe trabalhar e aprova, é uma pena. Então, pastor hoje ser conhecido como ladrão, desonesto, é uma injustiça a milhares e milhares de homens de Deus, de fato, que não são desonestos, não são interessados em dinheiro, estão interessados em pregar a palavra de Deus e fazer o que Deus manda. Só que dinheiro faz parte da vida. Aqui nesta terra, embaixo do sol, não tem jeito. Então, às vezes, tem que se falar e está vendo? É igual aos outros, ou coisa desse tipo. Não escapam e tal. Mas isso aí é um ônus, é uma carga que o crente sério, de igrejas que fazem parte de igrejas sérias e pastores sérios, eles vão carregar enquanto viverem. Muitos já fizeram isso, já estão no céu e não adianta chorar por isso, nem lamentar, mas ficar alertas, avisar o próprio povo, é assim que acontece. Não se deixe iludir por qualquer um que fala no nome de Jesus Cristo, no nome de Deus. Saiba ver as virtudes de cada um, saiba ver o que está por trás do trabalho de cada um, a coerência, e pronto. Então, voltando à nossa história, tem algo muito importante. Não era suficiente apenas dar. Se você gosta de grifar na sua Bíblia, aqui tem uma frasinha boa, no versículo 4. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. A frase é essa. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Aí vem ouro, prata, bronze, aí vem um monte de material. Mas observe a suprema importância dessas palavrinhas que estão aqui em número pequeno, são poucas, quase passa de uma maneira despercebida, mas está lá. E não tem nada de pouco aqui. Pelo contrário, é muito grande e bonita. Deus não queria uma oferta forçada por obrigação de nenhum deles lá, mas voluntária, por gosto, por prazer. É do caráter de Deus rejeitar ofertas forçadas ou mecânicas. É do caráter dele, ele não gosta, ele não quer, rejeita. Que não venham do coração. Ele poderia ter criado Adão programado para adorá-lo, mas não quis. Ou forçado Adão a adorá-lo, não quis. E foi dada a Adão a capacidade de livre escolha, o famoso livre-arbítrio. Adora se quiser. Se não quiser, não adora. Claro, e vai ter as consequências. Ah, mas se tinha que adorar para não ter consequências, não é mais uma adoração de livre-arbítrio, não é mais uma coisa gostosa querendo fazer, é obrigada. Engano, não é. A adoração que Deus aceita tem que ser voluntária, tem que ser do coração, com gosto. Mas é uma obrigação adorar a Deus? Sim. É obrigação respeitar um pai, uma mãe, mas quem não tem prazer, o filho, em respeitar um pai digno e uma mãe digna? O fato de ser obrigação exclui a questão do prazer, do gosto, da voluntariedade. Coisa pode ser obrigada e, ao mesmo tempo, feita de maneira voluntária. Pode parecer um contrassenso isso, mas não é, ainda mais tratando-se do Deus, Criador de tudo. É uma obrigação adorá-lo, mas é mais do que isso, é natural adorar a Deus, é para ser, voltando a Adão e Eva, era para ser natural, o rumo natural, para ser gostoso, é obrigatório, sim, porque o homem foi feito para adorar o Criador, é para isso que o homem foi feito, para adorar o Criador, então é uma coisa obrigatória, sim, mas ao mesmo tempo é natural, é para ser gostoso, uma coisa, repito, não anula a outra. Mas veio o pecado. O homem perde o livre-arbítrio porque passou a nascer com o pecado dentro, inclinadíssimo a fazer o mal. Já vem com o mal dentro de si. Pronto. Agora, infelizmente, Deus teve agora que exigir que todo mundo o adore, e aqueles que o adoram perderam o livre-arbítrio, então tem que ser na marra. Ele dá uma fé de cima para baixo, bota dentro do coração. Agora você me adora, nem que não queira. Não. O livre-arbítrio desapareceu? Desapareceu. Dá para o homem adorar a Deus com a liberdade que Adão teve, o livre-arbítrio mesmo que Adão teve? Não, porque o homem nasce pecador, não consegue mais. E agora? Deus continua querendo uma adoração voluntária. Assim ele não aceita. Mas não tem mais adoração voluntária. Ninguém vai adorar a Deus mais voluntariamente. Ele resolveu dando fé e mexendo no coração dos homens que ele escolheu. Não, se ele está mexendo no meu coração, ele não está me deixando mais fazer uma coisa voluntária, de boa vontade, pode parar. O fato de Deus botar no coração não significa que ele está forçando o ser humano, aquela alma, que ele está violentando. Isso é miraculoso, isso é feito de uma coisa que homem nenhum consegue explicar direito. Mas, ao mesmo tempo em que Deus vai soberanamente dando vontade naquela pessoa e transformando aquele coração, ao mesmo tempo, aquele coração vai tendo uma vontade muito grande própria e um desejo muito grande próprio, pessoal, de agradar aquele Deus. Uma coisa não anula a outra. Está um pouquinho difícil de engolir, pastor, em termos de lógica e tal. Se é difícil, se é fácil, eu não sei, fique à vontade. Mas é assim, tudo que a gente estuda na Bíblia, eu, pelo menos, o que aprendi é que Deus dá a salvação, Deus vai dando a salvação e vai mudando o coração, mas, ao mesmo tempo, aquele coração vai se voltando para Deus de uma maneira tal que Deus aceita como voluntário, como uma coisa gostosa, uma coisa que lhe agrada. É uma fé que veio de Deus, mas, ao mesmo tempo, esta fé produz um arrependimento que vem do homem. Deus não se arrepende por ninguém, quem se arrepende é você. Digo você, crente. Então, é uma mistura absolutamente miraculosa de divino com humano, mas de uma forma que não ficou anulada em momento algum o anulado o aspecto da adoração voluntária. Não, não ficou. Você foi levado a Deus pelo Espírito Santo que lhe deu fé. Sim, mas você pode dizer também, eu quis aceitar Deus no meu coração. Eu me arrependi dos meus pecados. Pode. Então, eu sou o autor da própria salvação minha. Errado. Mas se não fosse a minha vontade de aceitar Cristo, eu não teria sido salvo. Correto. Então, você vê que tem afirmações que parecem um contra outra, mas não é assim a salvação. E o fato é que ninguém, eu acho que ninguém aqui vai dizer que aceitou Cristo à força, na marra. Eu não gostava de Jesus Cristo, falava mal dele, por exemplo, não é meu caso pessoal que eu não falava mal dele, mas não cria nele. Mas estou falando de uma pessoa genérica. Eu não gostava de Cristo, fui contra Cristo, lascar. Teve um dia que eu tive que aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Por quê? Não sei, uma coisa ruim na minha cabeça, mandando, uma coisa desagradável, não consegui me livrar daquilo. Aí, quer saber de uma coisa? Para ter paz, eu vou logo aceitar esse Jesus para acabar com isso. Você já viu algum crente falar assim? Foi me dando uma tristeza. Foi me dando uma raiva de mim mesmo, de meus pecados. Foi me dando uma simpatia por esse Jesus. Foi me dando uma, sei lá, uma vontade de me jogar nos braços dele. E a vida começou a ficar esquisita, pensar em viver sem ele. Não, não aguentei, não. Eu corri para os braços dele. Foi. Foi. E, de repente, já sentei ali ao lado do trono dele e tal. Foi assim, não, não, me joguei nos pés dele. Aí foi assim, foi. Mas você não estava com a fé que ele estava lidando, você não estava já seguro e tal. Não pensei nisso, nem sabia disso. Eu fui saber pela Bíblia, pela teologia, mas o que eu senti foi um desespero enorme em mim, terrível. E eu queria, porque queria Jesus Cristo. Eu olha, eu era capaz de morrer para poder ter a oportunidade de me entregar a ele. E fui aos pés dele, triste, e me arrependi, e chorava e pedia. E às vezes, e demorou esse negócio, foi um processo. E eu procurando e procurando, parecia que às vezes ele não olhava direito para mim, e eu queria. Eu sei que eu não aguentava mais viver sem Jesus Cristo, não, e pedi por tudo que ele me salvasse. Ah, foi assim? Foi. Então você se sentiu voluntariamente aceitar Cristo? Claro! Então é a mesma coisa. Mesma coisa nesse sentido de Deus não aceitar nada forçado. Ainda hoje é assim. Ele não considera forçado alguém que chegou a Cristo através... Aliás, só tem essa maneira, né, de chegar a Cristo, que é por uma fé que ele próprio Deus não anula. Agora, ao mesmo tempo, não vai nunca nos deixar inchados, como os judeus eram inchados. Porque nós, o povo de Deus, e nós, os crentes, nós, os salvos, porque eu aceitei Jesus porque eu quis, levantei a mão porque eu quis, fui lá na frente porque eu quis. Não vê, não tem essa atitude. Nossa atitude sempre será de humildade, de profundo agradecimento a Cristo pela nossa salvação. Então, continua assim. E essa é que eu vou encerrar. Essa nossa voluntariedade que Deus quer, não é nem nossa. Essa adoração voluntária que Deus espera de todo ser humano, sabendo que sem ele interferir não vai haver adoração, isso se reflete em todas as áreas da vida. Então, você tem que se doar para Deus de uma maneira espontânea. Mesmo sabendo que é fraco, é pecador e tudo, precisa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, certo? Mas, ao mesmo tempo, é espontâneo. Senhor, eu quero te agradar, eu quero me dar para ti, eu quero entregar minha esposa para ti, meu marido para ti, meus filhos para ti, a minha inteligência para ti, a minha doença para ti. Eu quero dar tudo, eu quero dedicar tudo para ti. Inclusive, que é o nosso contexto, e aqui eu vou chegar no fim, o aspecto financeiro, incluindo. Para muitos falsos mestres, o financeiro vem lá no topo. É de Jesus agora? É evangélico? É dízimo, dízimo, e muito mais do que dízimo, oferta para aumentar o tempo, oferta para o carro, para comprar o Rolls Royce do pastor. Vamos lá, dízimo, dízimo, muita oferta, muita oferta, muita oferta. E para que vai esse dinheiro todo? Deixa comigo, vamos. Dinheiro, Deus quer dinheiro, aí tome pregação. Para essa pregação que eu estou dando aqui, esse texto aqui, ora, o que certamente ela é utilizada por aí tudo, ora, venho, dê joias, e é literal, aí é bom ser literal, né? Tragam suas joias. Meu pai teve um amigo absurdamente chateado, porque a esposa dele virou uma dessas evangélicas e estava dando tudo para tal da igreja lá. Mas dando coisa, ele era rico, e dando coisa grande, e dinheiro, ações de bancos. A mulher estava dando para tal igreja lá, e ele revoltado, com ódio de tudo que era metido a cristão ou coisa desse tipo, evangélico. Meu pai explicava e tudo mais, e tal, mas ele viu esse drama. Aí depois se separaram, inclusive. Aí é que a mulher deu mesmo tudo. Não sei se até é pobre hoje, não sei, ou já se converteu. Que eu espero. Seja, eu conheço ele, ela não. Seja como for, meus irmãos, não é só o falso mestre que fala da necessidade que o crente tem de dar para Deus, incluindo a parte financeira. É não. E aí tem que ter coragem para falar isso sem ser falso mestre. Embora nesse ponto vamos ficar parecidos. Eu lamento muito. Mas, de uma maneira geral, todo mundo tem uma testa. Então, nesse caso, você tem algo em comum com Hitler, com Stalin, né? Você não tem uma testa? Ele também tinha. Então, chega ao ponto que não dá. Não tem que... Mas, fique com isso na sua mente. Eu tenho muito mais o que dizer, e, claro, mas nessa pregação, mas eu vi que não ia dar. Eu digo, vou parar aqui, realmente está no nosso tempo, e a gente continua no próximo domingo, se Deus quiser. Mas eu encerro com 2 Coríntios 9, 7, em que fica claríssima a vontade de Deus, que continua desejando voluntariedade. Ok? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Parece copiando o texto de Êxodo, né? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que nós amemos cada vez mais dar com alegria, não aspectos apenas do nosso tempo, nossa inteligência, nossos serviços e tudo mais, que tão valiosos que são também aos teus olhos, mas financeiramente, materialmente, tu esperas isso também. Tu amas a quem dá com alegria. Nunca nos permita dar um real para ti, ou seja, para o teu reino, para alguma causa, para a igreja. Nunca permita nos dar um real sem alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.